Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações de interesse do setor pecuário. O Pecuário Mercado está sendo transmitido pela TV Notícias Agrícolas, pelo site Notícias Agrícolas e também pelo nosso canal oficial no YouTube. E você pode participar com a gente. O chat já está liberado para sua participação, tanto no site quanto no YouTube, para que você possa interagir conosco, para que você possa tirar suas dúvidas, enfim, aproveitar os nossos convidados e fazer a pergunta que você quiser. Muito bem, sexta-feira, 4 de abril, vamos falar no mercado do dia sobre esse momento de recuperação de preços da arroba do boi gordo. Será que é um momento que veio para ficar? E afinal de contas, as taxações, essa taxação do Trump aí, como é que ela vai interferir ou como é que ela pode, de alguma forma, impactar as nossas exportações? Tudo isso a gente vai querer saber com o Alcides Torres, lá da Scott Consultoria. No quadro Manejo Eficiente, vamos falar sobre o controle de invasoras nas pastagens e as consequências de um manejo mal feito. E hoje é dia de potencial das raças, destaque para o Nelore e as suas variações. E por que a raça Nelore se tornou a base da pecuária brasileira? Tudo isso no Pecuário Mercado de hoje e a gente já começa com o mercado do dia. Roda a vinheta! Estamos de volta e agora, para falar do mercado, quem nos ajuda é Alcides Torres, direto lá da Scott Consultoria. Está aqui seu Alcides com a gente já. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar mais uma vez com a gente e nesse formato novo, o programa Pecuário e Mercado, com a sua análise de hoje, seu Alcides, sobre o mercado do boi gordo. Um momento interessante para preços, uma recuperação aí dos preços e aparentemente um mercado firme aí. A gente tem visto para a arroba do boi gordo, também para as fêmeas, isso tem sido notado aí nas cotações principalmente. Mas qual que é a sua análise, seu Alcides? Que momento é esse? É uma recuperação pontual por conta do início de mês? É uma recuperação estrutural? Afinal de contas, estamos aí no ciclo pecuário ou na inversão do ciclo pecuário? O que, que dá para falar desse momento da pecuária e o que, que vem por aí? Seja bem-vindo.
Prazer estar aqui com vocês, o Alexander. Sim, a pecuária esses preços estão firmes agora porque houve uma queda de oferta, tá? E essa queda de oferta fez com que os preços subissem. O mercado hoje está mais comprador do que vendedor, mas ainda é cedo para falar que o ciclo de preços mudou, tá? A gente só consegue identificar a mudança de ciclo quando a quantidade de fêmeas abatidas, a participação das fêmeas no abate de bovinos diminui, tá? E isso, por enquanto, não foi notado, isso não é notável ainda, tá? Então, nós acreditamos que essa virada de preço de mercado só deva acontecer a partir de julho, agosto, por aí, tá? No segundo semestre. Tá? Então, essa é a ideia. Agora, tem os fatores sazonais também. Agora é o momento que o pecuarista ainda segura a boiada no pasto, porque choveu, você tem umas condições de nutrição muito boas, mais favoráveis. Aí quando a seca se instala, aí você tem uma desova, tá? Então pode ser que para frente a gente tenha ainda a curva tenha uma inflexão devido aí a motivos climáticos, a senescência do capim, tá? Mas vamos dizer, uma mudança estrutural a partir do meio do ano, é claro, pensando só no mercado. Agora a gente está tendo um monte de notícias extravagantes aí no mercado, não sei como é o que que vai virar, né?
A gente vai falar disso também, seu Alcides, mas vamos concentrar primeiro nesses dois pontos que você trouxe aqui para discussão. Primeiro, essa questão das fêmeas, né? As fêmeas ainda aparecendo nas escalas de abate. A gente já viu uma redução acontecendo ao longo do mês de março. No entanto, aqui no Pecuário e Mercado, a gente já abriu essa discussão e ficou uma interrogação sobre essa participação de fêmeas nas escalas de abate. Será que são só fêmeas que estão indo para descarte ou que são para descarte? Ou será que a gente não está vendo uma nova geração de oferta vindo aí através das novilhas, através de animais mais novos, enfim, que também passam a compor as escalas de abate e isso torna impreciso, digamos, essa relação de final de presença de fêmeas nas escalas de abate. Dá para analisar dessa forma? Dá para ter esse entendimento? Enfim, o que vocês na Scott estão vendo aí, seu Alcides?
Olha, esse ponto de vista é considerado também. A gente olha o mercado sob todos os ângulos, né? Mas se você fizer uma análise dos números, a gente vê que a participação de machos ainda está pequena, tá? Comparativamente com o de fêmeas, tá? Um outro fator é que esse ano a gente teve um atraso na estação de monta e o descarte de fêmeas vazias aconteceu mais tarde também. Então, todo o ciclo se deslocou um pouquinho para frente, tá? Então, o que normalmente acontecia no primeiro trimestre, no primeiro quadrimestre, agora vai acontecer no segundo trimestre, tá? E a coisa deve ficar mais clara no fim do segundo trimestre, nos primeiros 5 meses do ano, tá? Agora, a novilha, tudo, a gente considera isso, mas como é que você tem a sensação, né, de que o mercado está virando, é que os bovinos de reposição, a reposição de maneira geral, está ficando mais procurada, o preço está subindo, as coisas estão evoluindo de uma maneira cíclica e repetitiva nesse sentido, tá? E essa oferta de fêmeas, uma hora tem que, a participação de fêmeas tem que diminuir para a gente identificar realmente a virada. Enquanto isso, o preço subiu. Teve regiões do Brasil que a arroba de ontem para hoje subiu R$ 10, né? Então, a gente já começa a ter aquele mercado nervoso, como a gente via em anos anteriores, quando o ciclo é de alta de preço.
Muito bem. Daí o segundo ponto de atenção aí é a questão da perda de qualidade das pastagens e do final de safra que a gente tem aí a concentração de oferta vindo para o mercado. Dá para esperar uma grande oferta para esse ano, ainda, seu Alcides, de bois principalmente aí? O que vocês têm visto nas pastagens pelo Brasil e, enfim, o que dá para projetar sobre esse final de safra aí?
Bom, vamos lá, a gente precisa definir o que você chama de grande, tá? A gente brinca aqui no escritório que o cara que tem a pele mais sensível é o comprador de boi, tá? Se ele passa lá 10 dias recebendo 3 a 5 telefonemas por dia de gente querendo vender e de repente começa a ligar 10, 15 pessoas, então ele sabe que a oferta aumenta, tá? E a oferta aumentando, mesmo que não seja em volume expressivo, ele derrubou o preço. Tá? Essa é a mecânica do mercado, essa é a psicologia do mercado. Tá? E mesmo porque a premiação, hoje em dia, a maioria dos compradores são os próprios frigoríficos, não é? E todos os compradores trabalham com prêmio, né? E o prêmio é quanto menos você paga, melhor o prêmio. Tá? Então, a resistência, em função dessa política de administrativa, digamos assim, ela pressiona o comprador, ele é mais duro na hora de fazer uma oferta maior. Então, eu não me pegaria ao volume oferecido, mas à quantidade de gente que liga para o frigorífico. Mesmo que liga para perguntar preço, isso já causa toda uma instabilidade, o cara fica alerta e ele começa a testar o mercado derrubando a cotação. Então, isso deve acontecer. Por que isso? Porque hoje, o pecuarismo, como o preço está subindo, toda vez que o preço começa a subir, a oferta diminui, tá? Porque você espera preços melhores para fazer a venda quando você tem gado terminado.
Muito bem. Agora, Celcides, pensando dessa forma e analisando a questão dos pastos agora, né? A gente tem ouvido muita reclamação de pasto ruim ainda no interiorzão do Brasil, consequência de ataque de praga, cigarrinha, enfim, e que tecnicamente esse pasto não tem fôlego para ir muito adiante. De maneira geral, Isso é uma característica para esse ano ou é pontual? Isso não dá para generalizar e não dá para dizer que essa questão vai ser antecipada, né? A desova dos animais pode ser antecipada por conta dessas condições ruins de pastagens, por conta, obviamente, desses problemas que a gente teve aí no crescimento dos pastos.
Olha, Alexander, não tem antecipação, né? A gente já está em abril, né?
Tá na hora já, né?
O mercado está se comportando conforme o esperado, tá? Tem, é claro, regiões onde você teve, cuja pastagem está numa situação pior, mas eu não generalizaria, não. Quer dizer, ali, tanto o produtor como tanto os vendedores como os compradores vivem aquele cenário mais difícil, tá? Mesmo porque a hora que você compra essa boiada de pasto ruim, ela tá mais magra, tá mais fina, etc. Então todo mundo acaba pagando a conta, tá? Mas eu não generalizaria, não.
Muito bem. Bom, entendemos então que temos pela frente ainda um período de atenção por conta de uma oferta que pode aparecer e isso pode mexer com os preços, então, Salsides.
Pode, tá? Mas vamos assim, quando a gente fala mexer com preço, é que você tem uma curva. Eu não acredito mais em. Hoje nós estamos num outro cenário global diferente, mas considerando a vida pregressa, né? Considerando o passado, eu não acredito também em quedas profundas, porque os custos estão muito elevados, a coisa tá bem alavancada, tá? Então, quando a gente fala, é mais para falar que para de subir, estabiliza, cai um pouquinho, se não acontecer nenhum fato novo do ponto de vista de saúde veterinária, etc. Agora o mercado ele tende a subir, dá uma caidinha e vai embora de novo, tá? Mas isso é tudo previsão do futuro, então precisa acompanhar o mercado todo dia para ver se isso acontece.
Boa, seu Alcides. Muito bem, agora o senhor lembrou bem que temos fatores externos aí, né, para serem considerados, e entre eles a questão dos tarifaços, né, do presidente Donald Trump lá dos Estados Unidos. Brasil tarifado aí em 10%, como é que isso impacta a nossa exportação para aquele país, seu Alcides? Já que os Estados Unidos tem uma importância grande nas nossas compras, ou se revelou um importante comprador aí nos últimos 2 anos, pelo menos, né? Qual é a expectativa e o que análise que a gente pode fazer desse fator?
Bom, o Alexandre, você tem dois fatores, tá? Primeiro, vamos lá, três, vai. O Brasil hoje, a agricultura tropical no Brasil, a ciência desenvolvida pela Embrapa ao longo dessas décadas, né? Quando eu me formei, a Embrapa estava começando, tá? E esse foi um trabalho magnífico, pujante, né? Uma coisa fabulosa. A gente já tinha no estado de São Paulo o trabalho fabuloso das universidades e dos institutos de pesquisa, Instituto Agronômico de Campinas, Instituto de Zootecnia, Instituto Florestal. A gente tinha institutos de pesquisa. São Paulo sempre investiu parte dos impostos arrecadados. A população de São Paulo acreditava em conhecimento, desenvolvimento, etc. Então isso gerou conhecimento para o Brasil todo, tá? E posteriormente a Embrapa federalizou esse conhecimento. Então, hoje, colhendo os frutos disso, hoje o Brasil tem os alimentos dos mais baratos do mundo, fazendo uma comparação, tá? Com relação aos Estados Unidos, o Brasil hoje já enfrenta uma taxa de 27% para pôr a carne lá, tá? A gente tem uma cota cuja taxa é 4%, e fora da cota a gente paga 27%. Mas apesar dessa carga tributária fenomenal, ainda compensa para os norte-americanos comprarem carne do Brasil. Isso para você ter uma ideia do tamanho do descompasso entre o preço nos Estados Unidos, da arroba do boi gordo, e o preço no Brasil, tá? E aí você tem uma outra questão. Se esses 10% incidirem, e devem incidir, sobre a exportação, você tem duas maneiras de fazer a conta. Ah, sobe 10%, então o imposto vai para 37%, ou o imposto vai para 29,7%, que é 10% dos 27% vigentes. Então a gente precisa ter esse documento para ter o cálculo correto. Que é se subir de 27 para 29, dá para engolir, né? E pode ser que não aconteça nada, porque a gente já paga mais do que os 10%, e aí fica tudo como está. Hoje, os Estados Unidos, eu estou me alongando aqui, você me interrompe, hein? Hoje, os Estados Unidos é o segundo maior comprador de carne do Brasil, tá? Então, perder esse mercado é uma chatice mesmo, mas eu acho que isso não deve acontecer. Então, esse é um fator. O outro fator, a mesma coisa com o café, a gente já fez uma análise aqui, tendo com base esses números ainda frágeis para fazer uma análise robusta, tá, o Alexandre? Mas esse tarifaço, quem foi penalizado, na verdade, foi a Ásia, né? Vietnã, Camboja, Laos, China, né? Toda essa turma aí. E eles têm lá a ASEAN, a resposta vai ser em bloco. A China já anunciou hoje uma retaliação. Essas retaliações, no fim das contas, quem paga é o consumidor. Nós aqui, os pobres mortais, tá? Porque isso vai ser tudo repassado, tá? Então, e um fato desse, uma guerra dessa, é uma guerra, tá? Nós estamos sofrendo. É como se a gente tivesse passado por uma guerra, tá? Então, a gente vai ter, se isso acontecer, se isso perdurar, né? Então, a gente vai ter uma. Mesmo que o nosso alimento ainda continue barato e competitivo, nós vamos ter que enfrentar o pessimismo global. Tá? Por exemplo, a gente escuta no Canadá que os canadenses não estão consumindo produto fabricado nos Estados Unidos. Mas o buraco é mais embaixo, meu. Entendeu? Não é por aí, tá? Então, o preço da comida sobe nos Estados Unidos, sobe na África, que já é um continente que tem muita fome, sobe na Ásia, que também são países pobres. Então, a gente vai ter aí um revertério global e talvez as pessoas consumam menos, o que é quase certeza, tá? Então, não é só o preço da carne, o mercado da carne, é todo um conjunto de atividades. Tanto é que as bolsas despencaram ontem. A gente passou por uma crise de 29. Nessa época, o Brasil ainda era só café e a gente sofreu as consequências desastrosas dessa quebra norte-americana. E hoje a gente viveu uma mini quebra, até para chamar de mini isso, porque é uma quebra milionária, tá? Então, além dos fatores de mercado, a gente precisa também ver os efeitos econômicos e psicológicos no resto do mundo, tá? Foge do nosso controle, tá? A gente precisa ver o que que vai acontecer.
São duas questões importantes. Primeiro é entender como essa tarifa vai ser aplicada, né? E principalmente olhando para a nossa carne, como o senhor bem lembrou, pode ser que, pelo fato de a gente já pagar uma tarifa superior a 10%, pode ser que, nem se enquadre mais, essa cobrança. Pode ser que adicione 10%, pode ser que faça a proporção aí em cima do que a gente já faz. Isso não está claro ainda, né, Celcides? Não está claro como é que vai funcionar essa questão ainda. Agora, vamos olhar pela perspectiva dos nossos, compradores também, agora o Vietnã e também a China. Vamos tomar como exemplo esses dois mercados que já compram do Brasil e que, tiveram aí tarifações muito mais elevadas que as nossas. Alguma possibilidade de transferência de mercado, eles deixarem de comprar dos Estados Unidos para, comprarem aqui do Brasil? E a Europa também sinalizando essa história de, aproximação aí com o Mercosul, de repente, um acordo se firmando, enfim. Isso pode, se reverter em benefícios para o Brasil? Dá para fazer uma análise nesse sentido? Ainda é muito cedo.
Olha, bom, tudo que nós estamos falando aqui é muito cedo, tá? Vamos já fazer o disclaimer aqui, né? A ressalva, tá? Isso é muito cedo, isso tudo pode mudar. Mas essa análise que você faz também é válida, tá? Então a gente pode, ah, legal, eu vou. O Vietnã, já que você. O Vietnã é um hub de negócio, tá? A gente exporta para o Vietnã e o Vietnã reexporta. Hong Kong exporta para o Vietnã e o Vietnã reexporta. Tá? 70% do gado abatido no Vietnã vai da Austrália em pé. Tá, então o Vietnã tem umas características sui generis, né? Que a gente precisa também dar uma estudada. Mas a gente fala assim: ah, legal, a China para de comprar a carne dos Estados Unidos e vem comprar do Brasil. Mas a gente precisa ver se esse tarifaço não vai afetar o poder aquisitivo na China, na Ásia, que já é baixo, né? Nos países. A Europa é extremamente protecionista. A gente não pode esquecer que a China levantou agora uma questão, e está sobre análise, de que o Brasil faz um dumping, é por isso que a nossa carne chega barata lá, e nós estamos bagunçando o coreto da estrutura de produção de carne bovina na China. É claro que a gente não tem dumping nenhum, mas chega lá um funcionário lá, um Barnabé lá chinês, fala: ah, legal, nós vamos agora também taxar a carne brasileira para proteger a pecuária nacional. Esse é o mercado, tá? O que eu te digo, Alexandre, é que o mercado capitalista, né, o mundo que a gente vive, já era difícil. E com essas medidas norte-americanas vai ficar ainda mais selvagem, tá? Vai ficar mais difícil ainda. Então, as consequências dessas medidas protetivas, digamos assim, dos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, também vão afetar lá o consumo chinês, tá? Porque a hora que o governo chinês fala: legal, eu também vou aplicar 34% acima das tarifas, é a mesma dúvida. Porra, eles já cobram 64%, mais 34% vai a 100%. Tá? Então, isso sobe o custo de vida na China de maneira extraordinária. Guerra comercial é isso. Todo mundo sai chamuscado dessa bronca. Tá? Então, o mundo mudou. Tá? Esse mundo que a gente estava treinado, se isso perdurar, tá? Sendo super conservador. Se isso continuar, a gente vai ter que reaprender como é que andam os fluxos globais. E, é claro, como o Brasil hoje é um grande exportador de alimento, a gente tem que ficar de antena ligada, tá? Mas como o nosso produto ainda é muito barato, a gente tem essa vantagem competitiva, mas que vai vir pressão para cima da gente e virar de todos os lados e não mais só dos Estados Unidos.
É. Agora então é aguardar as cenas dos próximos capítulos para poder entender como é que essa novela vai se desenrolar, né, seu Alcides?
Ô, Alexandre, aí é função sua. Você que é o jornalista, meu. Você que precisa trazer informação aí do resto do planeta pra gente.
A gente está perguntando, mas as respostas são difíceis, né? Os argumentos são muitos, enfim, a gente também fica perdido nessa hora, viu, seu Alcides?
É isso aí. Não, mas o momento agora é de instabilidade mesmo, né? Olha, eu vou te falar um negócio. A turma da Scott Consultoria, os nossos analistas, são todos pessoas jovens ou de meia idade, digamos assim. Meia idade é 30 anos, 35 anos. Nenhum deles passou por isso uma vez na vida. Acho que nem você,
É,
né, meu?
não, não.
Né? Então, e a minha geração é dessa que tinha 80% de inflação ao mês, sabe? Então, vamos dizer assim, o regime de guerra, essa turma nunca passou. E eles vão ter agora que aprender a fazer análise dentro desse ambiente extremamente hostil, tá?
Isso aí. Celcides, só para a gente finalizar aqui, de 8 a 11 de abril, lá em Ribeirão Preto, o que que acontece mesmo, Celcides?
Ah, obrigado, Alexandre. Nós vamos ter agora o nosso encontro de confinamento e recreadores, num bom momento, não é? Tudo tem o lado positivo e
Pois
negativo,
é.
né, gente?
E daí muita, muita discussão sobre temas atuais, inclusive, né, Celcides?
Não, nós estamos ali com excelentes debatedores, tá? E todos antenados no que está acontecendo. Nós temos o hábito de conversar antes do para compor os blocos, tá? E o evento acontece de 8 a 11 de abril, do dia 8 ao dia 10 em Ribeirão Preto, debates, etc. E no dia 11, um espetacular dia de campo no confinamento Monte Alegre, tá? Nós vamos falar muito de pecuária de corte, muito de milho, de grãos, de mercado, de política, de estratégia, de terminação de gado, de cria. Porque esse é um outro processo que a gente tem que melhorar muito no Brasil. Por exemplo, ó, eu não vou falar não, senão vou dizer tudo que a gente vai falar no tem que ir lá no evento. Obrigado aí pela dica, mas são todos convidados e a gente já está com a casa quase fechada, viu? Graças a Deus.
Muito bem, então mais detalhes ali no site confinamento e cria, né, seu Alcides? Tudojunto.com.br.
.com.br. É isso aí, Alexandre. Obrigado.
Valeu. Seu Alcides, mais uma vez, obrigado pela participação. Volte sempre.
Obrigado e bom trabalho para vocês. E que Deus nos ajude.
É isso aí.
É
Vamos
isso
em
aí.
frente. Muito bom. Alcides Torres Scott Consultoria aqui com a gente, trazendo a visão dele, e ele tem razão nessa história da contaminação global e da preocupação que a gente tem que ter agora, principalmente com o potencial de compra de cada país diante de uma possibilidade de uma recessão, talvez, de uma contração das economias, enfim, tudo isso precisa ficar aí no nosso radar. Bom, vamos em frente. Deixa eu passar rapidamente para vocês os indicadores. Indicadores do boi são os indicadores de fechamento do mercado de ontem, mas são indicadores que dão norte para a gente sobre o que está acontecendo com o mercado. Eu começo mostrando para vocês indicador da Tagro, que hoje é a referência para os negócios na B3, R$ 320,44. Permaneceu praticamente estável, uma leve queda de 0,01%. Agrobrasil recuou também 0,17%, a R$ 324,76. Scott Consultoria ontem registrou uma variação positiva, isso para o boi comum. Boi China tem R$ 3 acima disso, 323, 320 é o boi comum, nesse caso uma alta de 0,95%. E o indicador CPEA também subiu um pouquinho, 0,25%, 321,60. Então o mercado está ali entre estável e leves oscilações aí positivas para os preços. Vamos também ver o que aconteceu ou o que está acontecendo nesse momento no mercado futuro, andamento da B3. Você acompanha comigo na tela o abril, R$ 324, uma queda de 0,92%, maio, R$ 323,15, caindo 1,03%, junho, R$ 326,50, queda de 1,06%, e julho, R$ 330, queda de 0,84%. Mercado vermelhinho hoje lá na B3. Bom, vamos dar prosseguimento e tá no ar agora o nosso quadro Manejo Eficiente. A gente vai falar sobre a situação do controle de invasoras, controle de ervas daninhas aí nas pastagens. Roda a vinheta. E para contar mais para a gente sobre essa questão, está aqui comigo Thaís Lopes, gerente de marketing de campo da linha de pastagem da Corteva. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar trazendo dicas, inclusive, aí sobre um manejo importante contra invasoras nas pastagens, né? Queria começar te perguntando como é que está essa situação hoje no Brasil? É muito comum observar invasoras nas pastagens, ou o produtor já está vendo aí a pastagem como uma cultura, né? Como uma necessidade de cultivo, e daí já começa a prestar atenção também na necessidade de controle de daninhas. Qual que é o retrato que a gente tem hoje da pecuária no Brasil e das pastagens por aqui, Thaís?
Perfeito. Primeiramente, agradeço aí o convite de participar aqui com vocês, né? Realmente, né? Temos aí um grande desafio no que diz respeito ao manejo de plantas invasoras em pastagens, né? Já existem, né, vários pecuaristas, né, que estão se profissionalizando e ficando cada vez mais tecnológicos, e aí sim, um olhar muito voltado para a rentabilidade dessas pastagens e o quanto essas pastagens podem agregar, né, aí para todo o processo produtivo. Porém, a gente tem um grande desafio porque é cultural que não se faça, né, nenhum tipo de manejo nessas áreas de pastagens. E isso sim pode trazer, né, aí algum prejuízo para o pecuarista, principalmente no que diz respeito à degradação dessas áreas, né? A gente sabe que o que o pecuarista ou qualquer produtor tem de mais valioso é a terra. E quando essa terra ela apresenta muitas plantas invasoras, né, ou plantas daninhas, ela é já um indício de que essa área está sofrendo um processo de degradação. E isso merece um olhar bem atento, né, e criterioso para tomar precauções para evitar grandes perdas.
Daí quem está ouvindo a gente pode imaginar, ah, mas é verdinho também, isso vai ajudar o pasto, o gado a ganhar peso também, enfim, o gado vai comer, independente se é capim ou se é erva daninha. Não é bem assim na prática, né, Thaís?
Infelizmente não, né? Existem vários tipos de plantas, né? E algumas delas, elas são consideradas até tóxicas ao rebanho, então é imprescindível tomar cuidado com essas plantas. Além disso, elas são plantas que competem com a forragem. Então, ali o capim que a gente quer que se desenvolva e sirva de alimento para o gado, né? Considerando que, né, hoje o rebanho, né, que é ali todo tratado a pasto, é a forma mais barata, né, de engorda. Essas plantas, elas competem, assim como qualquer outra, por água, nutrientes e até por espaço físico no solo. E ela pode suprimir, né, o crescimento da forrageira, que é de interesse do pecuarista, e isso, né, traz ali prejuízos gigantes, né, tanto do desenvolvimento da forrageira, que não apresenta todo o seu potencial produtivo, como também a iminência de ter pragas, né, plantas daninhas com toxicidade para o rebanho, e aí sofrer perdas, né, de outras formas também.
E a consequência disso é a perda da produtividade do próprio rebanho, né?
Perfeito. Exatamente. Nesses casos ali de plantas tóxicas, você pode ter a perda dos animais.
Thaís, quando o pecuarista tem que se preocupar ou começar a preocupar em fazer o manejo das daninhas? Como é que ele dá esse primeiro passo para um manejo eficiente?
Perfeito. Então, assim, qual que é o primeiro passo, né? Entender como que está essa área, né? Se essa área tem ali uma presença de plantas daninhas, né? Chamar um profissional, alguém que conheça, para identificar quais são essas plantas e aí começar a fazer um planejamento de manejo, né? Então, quais produtos herbicidas são adequados para esse tipo de manejo? E cada planta tem um perfil diferente. Então, não existe, né, um produto único que resolva todos os problemas. É importante ter um planejamento, entender as plantas, o momento certo, né? Qual que é o momento mais adequado? É a época das chuvas, né? A gente já está até caminhando para um final de ciclo chuvoso na maior parte do país, com exceção de algumas regiões, né? Por exemplo, a Nordeste, que agora entra no período mais chuvoso. Mas é importante que antes desse período se finalizar, né, faça toda a aplicação que é necessária, e também o planejamento para quem não fez, né, se prepare para o próximo ciclo, né, vai além do manejo de plantas daninhas, vai também a questão, né, da nutrição do solo, né, da instalação da forrageira, como que essa planta está, a altura e tudo mais. Então tem vários cuidados que é importante consultar um especialista, identificar e planejar para que no momento certo sejam feitas essas ações, e possa, né, ter uma pastagem ali vigorosa, forte, né, com alta produtividade e rentabilidade por muito tempo.
E quando você fala da importância da identificação das daninhas, por conta, da complexidade do controle de cada uma, ou enfim, do herbicida que vai, fazer aquele controle de, determinada característica daquela planta. Enfim, é toda uma ação estratégica para realmente controlar, essas daninhas, certo?
Exatamente, né? Como eu disse, existem vários tipos de plantas daninhas, e cada planta daninha, ela tem ali um perfil, né, de fisiologia, de como ela se desenvolve, característica de folha, sistema radicular, né, que pode interferir na ação do produto que vai ser aplicado. Então, é importante identificar quais são elas e selecionar os melhores produtos para esse posicionamento, para essas plantas.
Hoje tem herbicidas, desculpe a pergunta, mas enfim, para a gente tirar as dúvidas mesmo aqui, seletivos, por exemplo, como é que eu faço o controle de daninhas junto com o capim, por exemplo?
Sim, perfeito, né? Existem vários produtos seletivos no mercado, né? Inclusive, nós temos um portfólio de produtos herbicidas seletivos, e aí sim, o que que é o objetivo desses produtos? É atacar as plantas daninhas, as invasoras, e manter o capim ali, né, com plena possibilidade de desenvolvimento, saudável, né, e livre dessa competição.
Então, a primeira característica aí é identificar o que tem na área, a segunda característica é identificar o produto mais eficiente para se controlar aquilo que tem na área, sem prejudicar a pastagem. E o resultado, no final das contas, vai ser uma maior, rentabilidade, maior ganho de peso, enfim, num universo onde a pastagem ainda prevalece no Brasil, né, Thaís?
Perfeitamente, né? Sem contar que com um pasto, né, bem cuidado, bem manejado, né, isso daí pode servir até, né, como uma estratégia, né, para o pecuarista que deseja, no momento da seca, por exemplo, reter esse rebanho por alguma situação mercadológica, né, do preço da arroba. E então reter esse animal em épocas que o preço da arroba, né, não está tão favorável e você tem que alimentar no coxo, né, isso pode trazer ali investimentos que não estavam previstos, né? E com o pasto, que é uma alimentação, né, economicamente mais viável, você consegue, ele estando manejado, manter esse rebanho retido até o momento adequado da comercialização.
Muito bem. Tá, então, dicas preciosas para você que tem aí o seu pasto e que está vendo o seu pasto ficando degradado com a presença de ervas daninhas. Tem controle eficiente. Obviamente, você tem que consultar aí um especialista para entender como você pode fazer para cuidar e melhorar esse manejo de daninhas nas pastagens, consequentemente, com melhor resultado para os seus animais. Thaís, obrigado, viu, pela participação. Thaís Lopes é gerente de marketing de campo da linha de pastagens da Corteva. Seja sempre muito bem-vinda.
Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau e até a próxima.
Até a próxima. Muito bem, vamos dar prosseguimento aqui para as nossas conversas e agora, na sexta-feira, você já sabe, a gente tem sempre um quadro em que a gente destaca uma raça aqui no Brasil, uma raça pecuária, seja de leite, seja de corte. E hoje a gente tem pela frente uma raça importantíssima para a pecuária brasileira. Estou falando do Nelore. É uma raça que é considerada a base do rebanho brasileiro bovino, é uma raça muito bem adaptada ao clima tropical do Brasil. Enfim, temos aí uma evolução da raça acontecendo nos últimos anos e a gente vai saber mais detalhes agora no quadro Potencial das Raças. E quem nos ajuda a conhecer melhor o Nelore e saber o que vem acontecendo com a raça Nelore no Brasil nesses últimos anos é o André Locatelli, gerente executivo da ACNB. Seja bem-vindo, André. Obrigado por estar aqui com a gente e principalmente nos ajudando a conhecer e desvendar os mistérios e as novidades aí que a raça Nelore tem para o produtor, para o pecuarista brasileiro. A gente está falando de uma raça de extrema importância para o rebanho do Brasil, né, André?
Olá, prazer estar aqui com vocês, participando dessa conversa. Sem dúvida nenhuma, a raça Nelore é a raça que nós podemos falar de maior importância, de maior expressão dentro do rebanho de corte nacional, dentro da produção de carne brasileira, justamente devido à sua prevalência dentro do rebanho, né? Estima-se que em torno de 80% do rebanho de bovino de corte nacional tenha sangue Nelore, então, sem dúvida nenhuma, uma raça de grande importância para a pecuária brasileira.
Pois é, a preferência pelo Nelore começou principalmente por conta da rusticidade que esse animal tinha, né, André? Mas com o tempo viu-se a necessidade de aprimoramento aí das características do Nelore. Não bastava ser só rústico, ele precisava ter características produtivas, inclusive para produção de carne. Como é que está sendo essa evolução aí do Nelore, ao longo do tempo, hein?
Sem dúvida, a capacidade de adaptação às diversas condições de clima, de topografia, de nutrição ao longo do país é que fez essa prevalência da raça Nelore. Mas toda essa rusticidade, né, ela mostrou também toda a eficiência produtiva da raça Nelore, tanto no quesito reprodutivo, né? Como também de forma mais recente, como você comentou, né? Comprovando a capacidade do Nelore de produzir também carne de qualidade de acordo com os mercados mais exigentes, né? O Nelore tem se mostrado muito versátil ao longo dos anos, né? E quando se tem uma seleção focada também para a qualidade da carne, a gente observa que a raça Nelore também é capaz de responder nesse sentido. Haja visto o trabalho que é um pouco mais recente, na busca, por exemplo, pela carne marmorizada dentro da raça Nelore, né? Que observa-se que também há esta característica dentro da população Nelore, dentro do rebanho Nelore, e quando selecionado, é possível se produzir também essa característica. Então, acho que acima de tudo, um grande diferencial da raça é justamente essa eficiência e essa versatilidade que pode ser direcionada de acordo com a seleção, né?
É. Eu tenho alguns números aqui, queria a sua confirmação ou comprovação desses números. É, eu tenho um número, acho que do ano passado, que se levantou esse número, um aumento de 45% no peso médio da boiada em uma década. Isso significaria uma adição aí de 3 arrobas por cabeça, adicionadas aí por cabeça de Nelore. É uma evolução significativa em termos de potencial de ganho de peso aí desses animais, então, André.
Exatamente. Especialmente no projeto que a associação conduz, que é o Circuito Nelore de Qualidade, que é um circuito de avaliações de carcaças, né? Que anualmente temos avaliado aí mais de 30 mil animais dentro do Brasil, também com realização de etapas no Paraguai e na Bolívia. Que tem mostrado justamente essa evolução. A gente observa que os animais da raça Nelore têm chegado ao ponto de abate cada vez mais jovens, mais pesados e de acordo com a cobertura de gordura demandada pelo mercado. Então, ganhado cada vez mais eficiência realmente, né? Isso graças ao melhoramento genético realizado na raça, pelos criadores, pelos técnicos, pelos selecionadores, né? E também, é lógico, com o apoio dos insumos para a produção, né? A nutrição que tem evoluído muito, o manejo, a sanidade, tudo contribuindo junto, principalmente com o melhoramento genético da raça, para ganhar essa eficiência e atingir esses números, como você falou, de fato, nos últimos 10 anos, a gente tem uma evolução muito significativa. Com esse número aí, bom lembrar, né? São, esses 40, 45 quilos de ganho, são quilos de carcaça, né? Então, efetivamente, é aquilo que põe mais dinheiro no bolso do produtor.
Muito bem. Outro tema importante aí para a raça é a questão da precocidade, redução de animais com mais de 6 dentes, de 40% para apenas 13%, mostrando aí um abate de animais mais jovens e, obviamente, prontos para abate e pesados, né?
Exatamente, o que eu comentei. Os animais estão chegando ao ponto de abate cada vez mais jovens, mais pesados e com a cobertura de gordura demandada pelo mercado, tanto no mercado de commodity, né, da carne commodity, que faz o grande volume da produção e da comercialização, e inclusive também com capacidade, quando direcionado para isso, para atender mercados mais específicos de nicho, com uma maior cobertura de gordura, com características mais específicas de um produto premium, né?
É. Hoje, então, o Nelore já não é mais aquela raça para se fazer cruzamento industrial, é uma raça que vai produzir o produto final que vai ser vendido nas boutiques de carne pelo Brasil e pelo mundo. Então, dá para afirmar isso, André?
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, como eu disse anteriormente, o Nelore é uma raça muito versátil, né? De acordo com o direcionamento, você pode atender diferentes mercados. Mas com certeza a raça Nelore tem potencial para atender esses mercados mais exigentes. Quando eu concluí a minha faculdade de zootecnia, já está fazendo tempo, né? Já tem mais de 20 anos. Mas a gente escutava, né, na escola que a raça Nelore era muito rústica, muito produtiva, mas quando se falava em qualidade de carne, sem dúvida nenhuma, pensava-se na necessidade do cruzamento com outras raças. Hoje, eu acredito que a raça Nelore cruzada com a raça Nelore selecionada já é capaz de produzir carne de muita qualidade. O cruzamento industrial está aí, é uma opção para quem deseja, mas eu acho que o primeiro cruzamento industrial que qualquer produtor deve fazer é justamente o cruzamento industrial do Nelore com o Nelore selecionado. Porque aí, a partir de uma base Nelore de qualidade, passa a ser uma opção ou uma oportunidade de mercado, ou por algum motivo pode-se optar por outro tipo de cruzamento. Mas sem dúvida nenhuma, o Nelore com o Nelore é capaz de produzir de forma muito eficiente, de forma muito produtiva e também com muita qualidade quando direcionado para isso.
Muito bom. Só para a gente encerrar, André, para onde vai o Nelore? O que que ainda precisa ser feito aí para manter, né, esse gosto do brasileiro, do pecuarista brasileiro pela raça?
Olha, eu entendo que o processo de melhoramento genético, de melhoria, ele é contínuo, ele nunca tem fim, é claro, né? Mas eu acho que, pensando de uma forma mais abrangente, como um país essencialmente produtor de carne, um dos maiores do mundo, eu entendo que o desafio que nós temos no Brasil é justamente disseminar essa qualidade genética que já temos no país, né? Quando a gente olha para a realidade da pecuária como um todo, é fato que existem ainda muitas discrepâncias, né? Então, eu acho que o maior desafio é justamente multiplicarmos essa genética superior, esse sistema de produção de qualidade, de forma muito ampla, né? Não só o fator genético, mas a questão de pastagem, nutrição, sanidade, enfim. Acho que o desafio é multiplicarmos isso em maior escala para subir a média geral da pecuária nacional. Eu acredito que isso, sem dúvida nenhuma, pode contribuir ainda mais para fortalecer a pecuária brasileira, a carne brasileira. E o trabalho de seleção, ele segue continuamente. Acho que esse não tem fim. A gente sempre vai buscar avançar e sempre melhorando, né?
Muito bem. André, obrigado, meu caro, pela participação aqui com a gente. É sempre importante e é uma missão nossa aqui no Pecuário e Mercado destacar as raças que são que compõem a pecuária brasileira e o Nelore, sem dúvida nenhuma, é a raça mãe aí da pecuária brasileira, é a raça que está difundida aí por todo o Brasil e vem passando por ajustes cada vez mais importantes aí, como você descreveu muito bem, se preparando para um mercado cada vez mais exigente. Obrigado e volte sempre, André.
Obrigado, é um grande prazer participar. Não posso deixar de deixar aqui um convite. Eu estou falando hoje diretamente aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde está ocorrendo a Expogrande. E aqui estão ocorrendo os julgamentos da variedade do Nelore Mocho e do Nelore Pelagens. Então, quem tiver por aqui, tiver a oportunidade, vem ver o Nelore aqui na exposição. Inclusive com um acompanhamento dos julgamentos, a transmissão dos julgamentos ao vivo pelo Instagram da Nelore MS, @NeloreMS. Quem quiser pode acompanhar os julgamentos ao vivo ou vir aqui na exposição ver um pouquinho de Nelore.
Tá certo. Obrigado, André Locatelli. Volte sempre, meu caro.
Obrigado, um grande abraço.
Abraço para você. Muito bem, o André acabou de dar um gancho para a gente importante. Toda sexta-feira a gente tem aqui o potencial das raças e a gente vai abrir espaço também para os leilões que acontecem pelo Brasil afora. E você pode mandar para a gente o seu leilão, desculpe, e principalmente. Mostrando aí o que vai acontecer no seu leilão. As informações podem ser enviadas pelo nosso WhatsApp. Anota aí, 19997670241. Vou repetir, 19997670241. Depois a gente prepara também um GCzinho para que você possa fixar esses números. A gente vai pôr no chat também agora para quem está acompanhando pelo chat as informações para que vocês possam mandar para a gente os leilões que acontecem pelo Brasil afora. E hoje a gente já tem destaque aí para dois leilões que estão acontecendo nesse final de semana. Primeiro destaque é para o leilão que é da GPB, é o GPB em ação. O leilão comemora o 11º aniversário da Associação GPB, a associação conhecida aí, do brasileiro, do pecuarista brasileiro, Grupo Pecuária Brasil. Tem leilão nesse sábado, a partir das 14h, sábado, dia 5 do 4, e o leilão é 100% presencial e o leilão acontece na rodovia Bauru Marília, no recinto Boi Bravo. Rodovia Bauru Marília, quilômetro 355. Fica o convite para você que estiver na região, para você que quiser participar do leilão. Essa oportunidade, portanto, de fazer a sua compra e de conhecer o potencial dos animais que estão sendo leiloados. E o segundo leilão também, que acontece nesse final de semana, é o 48º leilão Vilmar Pereira Pires e Convidado. O leilão é no dia 6 de abril, a partir das 14h também, ou seja, no próximo domingo, lá em Uberaba, Minas Gerais. Fica o convite para que você também participe desse leilão. O leilão trazendo aí muitas novidades direto do criador para cria, recria e engorda, oportunidade de bons negócios também. Então, tá aí, recado dado, alguns leilões desse final de semana, e você que quer divulgar o seu leilão também, não se esqueça do nosso WhatsApp 19997670241. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para você. Hoje é sexta-feira, mas a gente está de volta na segunda-feira com mais novidades do pecuário e mercado para que você seja o pecuarista mais bem informado do Brasil. Grande abraço, bom final de semana.